Irmãos Podcast, irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 97 entrando no ar. Eu sou Paulinho, tô aqui com o Cassiano. E como esse é o primeiro podcast que a gente grava de manhã, eu não tenho nada engraçado pra falar sobre ele.
Eu sou Cassiano, tô morrendo de sono. E também não tenho nada de engraçado pra falar. Mas tenho o grande prazer de apresentar nosso grande amigo e colega também, com muita honra, Rubens Múzio, que está aqui ao meu lado.
Bom dia, gente. Bom dia. Bom que dia, alegria estar com vocês, né? A voz fica um pouco mais grave.
Fica, né? A gente fica mais.
Só fazendo uma apresentação rápida aqui, né, Paulinho? O Rubens é missionário da CEPAL, diretor da CEPAL Sul, que está baseado em Londrina. Tem uma equipe boa da CEPAL trabalhando na região sul do Brasil e também coordena o departamento de pesquisas da CEPAL. E o projeto chamado Brasil 21 já foi gravado no podcast com o Rubens, né,
Exatamente,
Paulinho?
Exatamente, isso que eu ia falar. Quem se lembra, quem tem ouvido os programas anteriores, número 84 do Irmãos.com, a gente gravou sobre o DNA da liderança. A gente falou sobre os tipos de líder, lembra que a gente falou do líder clone, líder capelão, líder gerente, o líder técnico. Tem memória boa, viu?
Olha só, você acabou de...
com o site aberto aqui. Fácil de lembrar. E hoje a gente vai falar sobre o DNA da igreja. Lá no programa 84 a gente prometeu que voltaria a falar sobre isso. E a gente volta aqui, dessa vez presencialmente. O Rubens está aqui em São Bernardo.
Bernardo do Campo.
São Bernardo, e a gente está gravando aqui o programa 97, também um podcast CEPAL, e é por isso que a gente vai lá para os recadinhos e volta daqui a pouquinho para falar mais sobre isso.
Recadinhos!
No programa de hoje.
Muito obrigado. Recadinhos, mamãe.
Recadinhos número 97.
97, que só é possível de ser gravado porque nós temos o super apoio dos titios Márcio e Edna, que estão com o André nesse momento.
Estão com a mão na boca do André pra ele não chorar.
Tadinho
de minha vida.
Mas só assim pra gente conseguir um tempo, separar um tempo pra gravar esses recadinhos. Eles estão lá cuidando do nosso filhinho. E a gente tá aqui com super boas notícias pra você, né? O legal é que, assim, faltam dois programas só para o podcast 100.
É, boa notícia, porque você não vai ouvir mais o recado daqui a dois programas.
Isso quer dizer, falta pouco mais de um mês, na verdade. Se você está ouvindo no dia da publicação do podcast, falta pouco mais de um mês para chegar o dia 6 de novembro de 2010, às 10 horas da manhã, no Seminário Servo de Cristo, onde nós gravaremos ao vivo com você, querida plateia, o programa 100 do podcast Irmãos.com.
É. Lembrando que vai ser em São Paulo.
São Paulo.
Não, eu tô reforçando isso porque, assim, estamos muito felizes, tá chegando bastante inscrição pra gente. Mas tem uns lugares, assim, que eu acho muito difícil a pessoa vir.
Eu não sei. Talvez as pessoas estejam achando que é uma pesquisa de ouvintes de podcast. Porque teve alguém, duas pessoas do Mato Grosso, que preencheram até aí. Tudo bem, o cara pode vir pro podcast,
pode,
pra gravar seu podcast.
Vir.
Em
Seja
qualquer
bem-vindo.
Lugar do Brasil, é muito bem-vindo. Só que ele preencheu a inscrição pra participar. Pai, escreveu assim: nunca ouvi o podcast Irmãos.com. O que motiva uma pessoa a sair do Mato Grosso e vir pra São Paulo pra assistir alguma coisa que ele não tem a mínima noção do que é a gravação do podcast? Eu não entendo.
Ah, mas isso é coisa de Mato Grosso. Mas, ó, tem gente de fora, do Moçambique, não é?
Tem gente de Moçambique. Não, São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe.
E também se inscreveu. Então, assim, a gente, claro que vai confirmar com essas pessoas. Mas se você quer participar de graça na faixa da gravação do 100º programa do podcast Irmãos.com, se inscreva através do site, tá bom? Você vai achar o formulário lá, tanto no post desse programa, quanto nas notícias do site Irmãos.com. Tem o formulário para você preencher com seu nome, sua faixa de idade, seu e-mail, seu telefone e, assim, o quanto você conhece o podcast Irmãos.com para participar da gravação do 100º programa. E esse 100º programa tem muitas coisas boas para contar.
Ah, é, muitas coisas boas mesmo, muita surpresa aí que vai acontecer. Mas a gente não vai contar, não, né, amor?
Não, mas eu vou contar dos apoios que nós já temos.
Sim, dos apoios.
O que vai acontecer, a gente vai contando aos poucos, assim.
Não vamos contar, não.
Nada.
Só no dia do
surpresa
programa.
Total?
É, surpresa total.
Até quem vai, a gente não vai contar antes?
Lógico.
O Juliano já confirmou. O Juliano e a Rô, a esposa dele.
Não, a gente não vai contar nada, não.
É?
Ah, do próximo programa a gente decide.
Tá bom, a esposa tá mandando. Quem sou eu pra discordar? Mas assim, a gente já falou do apoio do Servo de Cristo, está cedendo lugar pra gente. O seminário super conceituado de teologia, servodecristo.com.br. Tem também o apoio das livrarias Ampliar, livrariasampliar.com.br, que está oferecendo 10 livros para sortearmos para você, que já vai participar de graça e ainda vai concorrer a 10 livros no sorteio que faremos lá, possivelmente o quiz, que a gente também não pode dar mais detalhes, porque a Adri não deixa eu contar as novidades aqui.
É, até porque a gente pode mudar de ideia, né? eu que seguro ele, gente, é por isso.
E agora a gente tem que contar de 3. Eu disse 3 patrocinadores que vão ajudar na realização desse evento. É por causa deles que o evento vai ser de graça pra vocês. Olha que legal.
É, isso é verdade.
E são 3 empresas e organizações que já nos apoiam há algum tempo. É por isso que a gente fica muito feliz de falar deles pra você, porque são gente séria, gente comprometida com as pessoas e com Deus, com o reino de Deus. Um deles é a editora Ultimato. Dri, você que é
Nossa, eu sou muito fã da revista Ultimato. Muito, muito fã mesmo. Tem meus colunistas favoritos lá, que olha, não dá pra deixar de ler.
A editora Ultimato é nossa patrocinadora do podcast 100 e do podcast Irmãos.com, de uma forma geral. A Visão Mundial está com a gente
nossa
também, olha isso.
Nossa, organização super séria, que ajuda os necessitados. A gente já falou deles várias vezes
aqui,
né,
amor? O Ariovaldo Ramos é muito ligado. A Visão Mundial, Maurício Cunha é o diretor de operações da Visão Mundial, já gravou um podcast com a gente lá no Semesp. Você ouviu a gente falando sobre a Visão Mundial, sobre os trabalhos com pessoas de situação de risco nas enchentes que aconteceram no Brasil e todos os necessitados.
Todos os projetos de apadrinhar uma criança, é muito legal.
A Visão Mundial está sempre lá e está com a gente também no podcast 100. Para conhecer mais da Visão Mundial, para apadrinhar uma criança, você entra em visãomundial.org.br e tem todas as informações lá para prestigiar também esse nosso parceiro, né? E tem também outra editora maravilhosa que tem apoiado Irmãos.com há muito tempo. Você já vê algumas vezes banners dessa editora na página inicial, em todas as páginas do site, que é a editora Ragnus. Ragnus ou Agnus?
É Agnus.
Agnus, porque o H em português é neutro.
É. Uhum. E eu sou brasileira.
Editora Agnus.com.br, na verdade é só Agnus com H.com.br, que também está participando como patrocinador do podcast 100. E olha só, a Ragnus, no evento do podcast 100, vai ter um stand lá.
Olha só que legal.
Então, mais uma vez a gente fala, o programa é de graça, mas você leva um dinheirinho.
A gente vai levar, a gente vai vender umas coxinhas lá.
Não, a Agnus vai levar o suprassumo da editora. A Agnus vai levar a nata da literatura cristã e vai ficar à sua disposição para você adquirir. Vai fazer uma seleção muito legal de livros, vai levar lá na gravação do podcast 100 para você adquirir, vai fazer descontos especiais, preços especiais que eles só fazem em eventos. Então você vai preparado. E a gente gostaria de falar aqui pra vocês do livro Uma Só Flecha, do Carlos Danberg.
Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. É um livro que ajuda você a atingir seus objetivos. É Uma Só Flecha ali, ó. Tum.
É, ajuda você a estabelecer prioridades, a pensar no que realmente vale a pena investir as suas forças. Isso ajuda muito nos seus estudos, ajuda muito na sua carreira profissional. Pra você que tá saindo da faculdade, quer investir a sua vida na carreira profissional, esse livro vai trazer várias dicas muito práticas para você utilizar o seu talento, aquela energia que você tem no ponto certo, no alvo certo. É por isso que é Uma Só Flecha, do Carlos Danberg. Inclusive tem uma entrevista do Carlos com o Heródoto Barbeiro na Rádio CBN.
É uma entrevista muito legal. Inclusive, através dessa entrevista que eu percebi que o livro, ele serve para todo mundo. Serve para mim, para você.
Exatamente.
Ele ajuda a gente a atingir nossos objetivos, a gente não ficar patinando.
Exatamente.
É muito legal organizar os pensamentos, muito joia.
Então o link para entrevista está aqui no post desse programa, é só clicar, você vai assistir, é em vídeo essa entrevista, é muito legal. E o livro está à venda no site da editora Agnus por R$22 agora, né?
Hoje
nós estamos entrando aqui, está R$22, um preço módico em se tratando de livro no Brasil. R$22 você consegue adquirir pelo site da Agnus o livro Uma Só Flecha, do Carlos F. Danberg.
O site é www.agnus.com.br.
E antes de lermos os nossos e-mails, vamos falar do efeito estufa.
Efeito estufa. Você que não fez ainda, tá perdendo.
E você que já fez, olha só a oportunidade. Estamos lançando um novo módulo. Você já fez o módulo 1? Você pode fazer o módulo Vida Cristã. São 3 disciplinas, 1 mês de duração de cada disciplina, ou seja, 3 meses de duração do curso, que vai englobar as matérias de mordomia financeira, como administrar o seu dinheiro, o que fazer com o seu salário, como separar a sua contribuição para o reino de Deus.
É, mordomia financeira também é a visão financeira bíblica, né?
Claro, claro.
E da Bíblia fala sobre dinheiro, tem gente que acha que não fala.
A Bíblia fala muito sobre dinheiro.
Então
você vai estudar isso no efeito estufa. Também dentro do módulo Vida Cristã, integridade, como ser uma pessoa íntegra, como ser uma pessoa completa, por inteiro, se apresentando diante das outras pessoas. E a terceira disciplina é evangelismo pessoal e corporativo. Vamos pensar sobre evangelismo, vamos ver algumas técnicas de abordagem, como encarar isso e como a Bíblia encara o evangelismo. Inclusive, nós vamos falar sobre isso nesse programa aqui, com o Rubens Musi. Vamos falar sobre evangelismo. Então, se você quer participar desse projeto de ensino à distância, você na sua casa, estudando com outras pessoas pela internet, www.efeitoestufa.net. Ah, e não dá pra deixar de falar, a gente fala de todo mundo que apoia nossos projetos. Apesar de a gente fazer parte da CEPAL, é sempre bom falar da CEPAL como uma mãe pra gente, realmente, né? Dando todo o suporte que a gente precisa.
Ai, com certeza.
Pra realizar os nossos projetos. E a CEPAL tá com a gente também no podcast 100.
É, passe lá no site da CEPAL também, conheça melhor o trabalho da CEPAL.
Sempre tem novidades no site. Uhum. Muito legal, cepal.org.br. Se você anotou todos os sites que a gente falou aqui hoje, você tem o
você é uma pessoa melhor.
Você tem muito material aí pra
para
explorar o seu conhecimento.
Para de perder tempo no Orkut, ficar pondo fotinha. Vai lá, conhece os sites.
Tantos sites aí, tanto conteúdo bom. Separa um tempo do seu dia pra explorar esses sites, que vale muito a pena.
Sem falar do nosso site favorito, né?
Qual?
Bacuri.irmãos.com.
E-Mail. Gostaria só de mencionar, né, que o nosso amigo e irmão Ronald Luiz, lá de Fortaleza, é realmente um profeta. Sabe por quê, Dri?
Por quê?
No programa anterior ele falou, eu profetizo que esse recado vai ser lido no programa. No programa retrasado. Agora no programa passado ele falou, eu profetizo que esse não vai ser lido. E ele acertou de novo!
Não vamos ler? Olha, Ronald, realmente a gente não vai ler nem no programa e eu não li nem no site o seu comentário, viu?
Eu li.
Não li duas vezes. Não, mas é porque eu tô ocupada com o André, por isso, gente.
Mas aqui a gente tem um e-mail da Elis Marina de São Paulo, muito carinhoso, que mandou pra gente. Eu vou deixar pra Dri, que está tão silenciosa aqui nesses recadinhos, ler com sua voz aveludada e rouca.
Há uns 5 meses conheci uma pessoa viciada em podcast, o Ricardo, que me apresentou e me fazia ouvir várias deles. Mas assim, o tempo foi passando, eu fui pegando gosto pela coisa. Ainda não superei meu mestre, mas a cada dia me empolgo mais. Estou no último ano da faculdade e muitas vezes passo tardes e noites acordadas fazendo trabalho. Nessas horas preciso de algo que me deixe acordada. E esse algo se tornou os podcasts.
Fazendo trabalho, ouvindo podcast é ninja. Depende do trabalho, né? Se for tipo desenho,
é,
quem sabe?
Ah, não. Eu consigo. É que é mulher, né, amor? Mulher consegue
multitarefa,
fazer.
Multitarefa, né?
Hoje em dia, fico até feliz quando começo a procurar qual ouvir e vejo que já ouvir grande parte deles. Sempre que incentivava a escrever para vocês, nunca abraçava a ideia. Até que, um dia, estava olhando o site e vi. A morte é certa.
Morte é certa.
Foi na mesma semana que uma tia minha havia falecido e ainda estava meio, sei lá, um pouco de receio. Resolvi ouvir e, sinceramente, muito bom. Ri demais. Me alegrou. E desde então, a vontade de escrever e elogiar o trabalho surgiu. E desejar de todo o coração que o Senhor continue a abençoar o ministério de vocês.
Viu como o tema é light?
Não, gente, quem tá ouvindo esse comentário e não ouviu o programa anterior, não entendeu nada.
Mas é pra isso que a gente lê, pra incentivar você a ouvir os programas anteriores também. Mas o pessoal ficou tirando sarro de mim que eu sugeri um tema light e fomos falar de morte, né?
Ah, eu nem ouvi, porque me deu um ruim só de
só
ver
de
lá
gravar,
no site.
Só de gravar deu um ruim. Ouve lá então o programa 96. E o último e-mail aqui, ainda sobre o podcast 100, é do Eduardo Chaves, do Rio de Janeiro. Eu estou meio na dúvida se vou poder ir pra gravação do podcast 100 ou não, porque eu sou do Rio de Janeiro e fica meio difícil. Estou tentando ver se acho ou se consigo montar uma caravana daqui pra ir. Assim as despesas saem um pouco barato. Eu tô lendo esse e-mail, ele falou mais coisas no e-mail, mas eu separei só essa parte pra incentivar as pessoas a se conversarem. tem bastante gente do Rio de Janeiro falando que quer vir. Conversa. Vamos fazer assim, vamos centralizar a conversa pra não ficar meio perdida. Nos comentários deste programa, 97, você faz os seus classificados. Você fala, quero ir pra São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá de onde, de Campinas, de Curitiba, e não tenho como ir. Vamos montar uma caravana? Ou quero ir, tenho carro, tenho 4 lugares pra pessoas que quiserem ir comigo. Se conversa pelos recadinhos, na verdade, pelos comentários desse programa do podcast irmãos.com e vão se combinando, gente.
Ah, é. E é pra mandar assim. Não adianta escrever falando, ah, quero podcast gravado aqui no Rio. Não, a gente não vai. Então você tem que mandar o comentário falando que vem pra cá, tá bom?
É verdade. Eu quero ir para o podcast 100.
Não, tem gente que, vocês podiam gravar aqui no Rio Grande do Norte. Podia, mas não vamos.
Podia. Aí, assim, a conversa pode ir talvez pros fragmentos, pra vocês combinarem. Não sei se vocês sabem, vocês conseguem se conversar pelo perfil de irmãos.com.
Pois é.
Você consegue mandar um fragmento um para o outro, um recadinho direto. Vai trocando. Se vira, pessoal. Eu quero ver todos vocês aqui na gravação do podcast 100.
É isso aí. Faz um esforcinho aí, amigo.
Estamos de volta, estamos aqui com o Rubens Muzio para falar sobre a igreja. É um assunto que a gente sempre circula em torno dele, né? Você é circular em torno, eu acho.
É, circula em torno dele, é isso mesmo, Paulinho.
Em volta, circula
Valeu
em volta.
Valeu, espírito da Drix está presente entre nós.
E a gente vai falar hoje sobre igreja, então. Vamos tentar definir algumas coisas sobre igreja, vamos tentar entender o que é a igreja, para que ela serve, por que ela existe, né? Por que Jesus, quando viveu aqui com a gente, morreu, ressuscitou, ele deixou aqui a ordem de nós fazermos a igreja, de nós espalharmos aquela mensagem. Então vamos começar perguntando pro Rubens, você consegue definir de alguma maneira o que é a igreja? Só lembrando os nossos ouvintes, lembrando não, informando os nossos ouvintes, o Rubens acabou de lançar o livro O DNA da Igreja, então ele sabe tudo.
Sobre igreja.
Tá lá por dentro de todo o assunto, então ele vai poder explicar tintim por tintim pra gente, deixar a gente sem dúvida nenhuma o que é a igreja.
Olha, Paulinho, eu prometo que não vou dar todas as definições e não tenho todas as respostas.
Senão o pessoal não compra o livro também, né? É isso aí, pessoal.
É verdade.
Quem quiser saber o que é a igreja...
Mas é interessante que com o passar dos anos a gente fica com mais perguntas do que com respostas na vida. Viu?
É, né?
Agora, a igreja é um tema que eu tenho trabalhado há quase 20 anos. Eu me formei novo no seminário e pastoreei no interior de São Paulo por 10 anos e nos últimos 10 anos como missionário da CEPAL. Tive há quase 5 anos fora do Brasil também, trabalhei em algumas igrejas no Canadá e todo esse tema de plantação, crescimento de igrejas e o que é igreja tem sido marcante para mim, tem sido importante. Uhum. Então eu fico pensando, refletindo sobre o que realmente significa ser igreja e plantar igrejas e qual é a essência da igreja.
É uma coisa que você tem pensado faz tempo, né?
É.
Então dá para chegar a algumas conclusões.
Algumas
talvez.
Conclusões, pelo menos. Né? Eu acho que, especialmente com todo esse crescimento da igreja brasileira, nós temos que pensar em que tipo de igreja nós estamos plantando, qual é a essência, a qualidade dessa igreja. Uhum. E eu procuro trabalhar, então, algumas marcas, algumas funções que são essenciais na igreja. Para você dizer, não, isso é uma igreja. Então, eu acho que eu trabalho em alguns livros... Eu tenho refletido sobre algumas dessas marcas, algumas dessas funções da igreja.
Né? É, isso é interessante. O que diz que uma igreja é igreja? É, a gente olha para um ajuntamento, um grupo de amigos, algumas pessoas que se reúnem em nome do Senhor, ou que partem o pão juntos, né, que tomam uma refeição juntos. O que define que aquilo é uma igreja e aquilo não é uma igreja dentro do que a gente está pensando aqui?
Bom, desde a reforma do século XVI, quando você começa a ver aquilo que está no coração dos reformadores, você percebe que a igreja tem muito a ver com a palavra de Deus. Um grupo de cristãos reunidos em volta da palavra, adorando a Deus, participando da ceia, participando do batismo. Então, os elementos essenciais do que significa ser igreja, eles geralmente circulam na palavra, tem a ver com adoração, tem a ver com a proclamação dessa palavra, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, simplesmente sentar numa roda e bater papo, não necessariamente é uma igreja. Você tem que pensar na importância do batismo, a Santa Ceia.
É isso
e,
que eu
e é uma determinada mas... estrutura também.
Porque assim, isso é uma visão até meio pragmática, né? Mas vamos dizer, você tem um grupo de amigos que se reúne regularmente para conversar ou para ter comunhão e tal, mas eles não praticam essas ordenanças, não tomam juntos a ceia e o batismo. Então não dá pra gente dizer que aquilo é uma igreja.
Não. Você teria aí um pequeno grupo de comunhão, é um grupo de amigos, irmãos em Cristo, que estão
os estudantes
buscando...
que se reúnem.
Exatamente.
Depois da aula.
Você pode se reunir numa lanchonete, você pode estar em casa batendo papo, mas não é igreja. A igreja, ela precisa de algumas marcas fundamentais. Você pensa, por exemplo, em algumas marcas que são funcionais da igreja, né? Eu diria quatro, pensando em quatro termos bíblicos, assim, muito importantes, que tem a ver com a koinonia, com o querigma, com a martiria da igreja e com a diaconia.
Olha,
eu
estou
usando palavras
fácil.
Chiques,
Opa,
palavras
fácil,
aí do grego, né? Eu acho que essas são quatro funções legais, importantes para a gente pensar na igreja, né? Koinonia é o quê? É comunhão.
Comunhão.
É o relacionamento, é o aspecto amoroso, é o amorômetro da igreja, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Tem a ver com a relação entre as pessoas, de amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros.
Isso pode ter num grupo de amigos que se reúne depois da aula.
Pode.
Pois é, mas aí que tá. Por que esse assunto é relevante? Porque a gente está vivendo um tempo onde o pessoal está cansado das instituições.
Sim.
Tem uma saturação porque as instituições se engessaram e se tornaram um negócio frio.
Uhum.
Então eu creio que essa primeira palavra que você usou aí, a koinonia, faz falta para algumas gerações mais recentes aí.
Sim.
Que haja comunhão verdadeira e talvez isso tenha levado ou seja um dos fatores que estão gerando esses grupos que têm se reunido. Outro dia eu tive com um grupo reunido numa lanchonete lá perto da Avenida Paulista e é lá é a igreja do pessoal, é lá que eles se ajuntam ali e tudo mais. Então dá para entender por que, que isso está acontecendo, né? Ou alguns fatores.
É, porque você percebe que muitas igrejas não têm essa koinonia, não têm esse relacionamento íntimo, de relações mais aprofundadas, de comunhão uns com os outros, né?
Uhum.
Mas o fato de você se desinstitucionalizar, ou sair da igreja local, não resolve outros aspectos da igreja. A igreja, ela é koinonia, mas ela também é querigma, ela é querigmática. Ou seja, ela é baseada na proclamação da palavra. A palavra é central na vida da igreja. Uma igreja sem palavra é uma igreja sem rumo. Uma igreja sem palavra, ela não tem um norte, não tem um GPS para ela. Ela não sabe para onde ela está indo.
Mas a palavra como o crescimento da igreja ou aqui a gente já entra em evangelismo também?
Não, aí seria martiria.
Ah,
o aspecto martírico da igreja, o testemunho tem a ver com discipulado, missão da igreja, a missão local, a missão transcultural, a missão integral. A martiria também tem a ver com a evangelização da igreja. O aspecto martírico da igreja não é apenas o sofrimento. A ideia original do martírio não era
não
sofrer,
é
era testemunhar. Mas o testemunho levava ao sofrimento, levava ao sacrifício.
Interessante.
Então, o querigma é mais o ensino, o aspecto do ensino do conteúdo da palavra.
É. Sim, tem a ver com o ensino, tem a ver com a centralidade da palavra. A palavra é importante, a palavra define a essência da igreja, a palavra dá rumo, a palavra dá propósito para a igreja. Então você pode sentar com um grupo, bater papo sobre a palavra, mas ao mesmo tempo não haver a proclamação da palavra. Né? Você simplesmente compartilha um texto bíblico que é importante, mas a palavra ela se torna assim o centro da identidade da igreja, e esse não é um problema apenas de grupos pequenos. O problema da igreja como um todo, na instituição. Você vai em muitos cultos hoje nas igrejas que a palavra ela tem um aspecto secundário, né? Se canta às vezes uma hora e meia, se tem duas horas de uma liturgia complexa, mas a palavra ela não é central, ela não é importante mais.
Você falou de liturgia. Liturgia não é uma marca de igreja.
Não, a adoração é. A adoração é. A liturgia é um aspecto mais estruturado da adoração. A adoração o que que é? A adoração tem a ver com uma mente que é nutrida pela palavra, um coração que ele é tocado pela pessoa de Deus, uma consciência da presença de Deus. Você se envolve de forma total, integral.
Uhum.
E a adoração, então, não é um mero momento de 10, 15 minutos ou meia hora que a banda está lá na frente tocando, cantando, ministrando. Do louvor, não. Adoração é um termo muito mais completo, né? Que significa você estar na presença de Deus. E diante de Deus você agradece, diante de Deus você
reconhece
que ele, quem ele é, as suas qualidades. Você reconhece que Deus está presente e lá na presença dele você se sente pequeno. Diante da majestade de Deus você se sente pequeno e você então está com Deus.
Adoração então é uma marca.
Adoração é uma marca da igreja.
A palavra em grego qual que é?
A adoração você tem várias palavras. Uma delas, por exemplo, é a proskineo, né?
Uhum.
Que é a ideia da reverência, de você prostrar-se diante de Deus.
Sim.
Hoje nós não gostamos de falar sobre isso. A gente não usa mais a expressão reverência, por exemplo, né? Que é aquela ideia, uau, Deus está aqui e eu estou vendo que Deus está presente. Eu diante de Deus eu me desequilibro. Diante de Deus eu me sinto pequeno, né?
Entendi, então... mas eu não estava tentando testar seu grego, eu estava vendo naquelas...
Eu achei que você tava, cara. Eu achei mal isso.
Você tentou me pegar, meu.
Mas não
foi
pegadinha.
Eu acho que eu consegui.
E foi só a primeira, hein?
Tá bom.
Não, mas o que eu quis dizer nessas cinco palavras.
Qual que é a palavra, Paulinho?
Deixa eu ficar alerta aqui.
Ah, já esqueci.
Proskineo é uma delas. Deixa eu ficar alerta aqui.
Mas peraí.
Abre o grego aí.
Eu não trouxe meu grego.
Mas eu quero saber das cinco marcas que você citou. Qual delas é a palavra em grego que define adoração, entendeu?
Então. Eu acho que proskineo seria uma dessas palavras que a gente pode usar, né?
Tá, mas vamos recapitular então. Quais são as palavras? A pirotecnia?
Não, então, veja bem. Na verdade, eu tô pensando em quatro marcas.
Pirotecnia é adoração, né? Em algumas igrejas aí.
Olha. Ah, quatro marcas.
Quatro marcas e quatro
aqui.
Funções. Você tá já tá certo. Confundindo. Você vai ter que ler meu livro para ver depois.
O Paulinho não lê o livro antes de gravar.
Paulinho, né?
O Paulinho não lê o livro antes de gravar e fica aí com...
Não, então, eu falo que marcas da igreja, elas são governo. A igreja tem uma estrutura, sejam diáconos, presbíteros, ela precisa ter uma estrutura mínima. E esse é um aspecto que, às vezes, os grupos pequenos não percebem. Nós não vamos ter estrutura,
não, mas
não vamos ter
aí
uma ordem nenhuma.
A gente tem falado isso em outros podcasts, na verdade, tem estrutura, só que é uma estrutura, às vezes, ou desorganizada, ou que as pessoas não reconhecem que ela existe, né?
Sim.
Porque uma questão que a gente tem falado em outros programas é isso, o pessoal fala, vamos desinstitucionalizar, a gente não quer mais instituição, mas na verdade isso é impossível, né? O que você tem são instituições menores ou menos organizadas, mas elas acabam
existindo. Você sempre vai ter uma estrutura pequena.
Agora, o que você está dizendo é que você está dando um passo além. Você está dizendo que isso é uma marca da igreja. A igreja não pode existir sem essa
estrutura. Exatamente. A igreja, desde a sua origem, desde a ideia em Atos 6 de diáconos, a vinda dos presbíteros, mostra a necessidade de uma certa organização, de um certo governo. Qualquer país, qualquer nação, qualquer grupo que não tenha um formato de governo, um gerenciamento, ele perde, ele vira anarquia. Isso é anárquico, não apenas para um grupo pequeno, mas para uma pequena empresa, para uma organização. É anarquia quando você não tem nenhum tipo de estrutura. A questão mais é rever a estrutura, a revitalizar essa estrutura, a refrescar, ter um novo estilo de estrutura. Aí sim, nós estamos vendo vários estilos novos nos últimos anos, né? Mas ela precisa ter um governo. Por quê? Você, por exemplo, para definir algumas coisas de comportamento do grupo ou disciplina num grupo pequeno, ou dizer, olha, agora tá mal, a coisa não tá pegando, nós vamos ter que mudar de direção. Você vai precisar criar uma certa liderança, alguns grupos de comissões de apoio, enfim. Precisamos sempre ter uma certa organização, mesmo que seja um grupo pequeno. Vai ter um pregador, vai ter alguém coordenando finanças, vai ter alguém passando uma visão missionária para o grupo, vai ter alguém com os olhos para a sociedade, para a transformação da comunidade. Então, o governo é uma área importante. Governo.
Agora eu tô começando a entender. A gente tá falando das marcas, são essas marcas. Quatro que a gente tá vendo no gráfico.
Sim.
Nós que estamos aqui, não quem está ouvindo.
Vocês vão ter que ver o gráfico depois no livro. Página 125.
Ok. Tá, governo. Agora...
Adoração é outra marca, já falamos.
Certo.
A palavra é central, a palavra na vida da igreja. Né? E em toda a história você percebe na vida dos grandes homens, santos, sábios do passado, a importância da palavra. Eles viviam a palavra. A palavra era proclamada também. Aí a igreja tem as ordenanças. Nós temos
são as quatro.
Santa Ceia, nós temos o batismo. E temos que rever o sentido delas, pessoal. Eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas não entende, não compreende o que significa participar de uma ceia, ser nutrido pela palavra na hora da ceia, pela pessoa de Cristo.
Isso que eu ia falar também, naquele comentário, Rubens, porque eu tenho tomado ceia de outra maneira, com um grupo menor de amigos, na casa um do outro, e eu creio que a gente tá praticando a ordenança da ceia, que tem muito mais significado e muito mais conteúdo do que algumas vezes que a gente toma ceia na igreja e virou aquele ritual vazio, né?
Mas sem vai graça. Perder o significado se vocês não trabalharem na compreensão, no meditar o que é a ceia.
Uhum.
O significado da ceia não é apenas na forma, no formato, no estilo. Tem lugares que você não usa vinho, por exemplo. Você usa um guaraná. Na Ásia você usa...
Quando a gente toma ceia com indígenas, a gente toma com açaí e beiju. A gente tem feito isso sempre.
Na Ásia você usa a água de coco, por exemplo. Então, não estou trabalhando tanto no formato, para grupos pequenos ou grandes, mas no sentido. O que realmente significa a ceia?
Uhum.
O que realmente significa batismo? Eu acho que a discussão para nós não é a quantidade de água. Não é se a gente batiza com pouca água, com muita, ou se vai no Rio Jordão. Eu tenho visto gente com 2, 3, 4 batismos aí e continua carnal e safado
currículo.
Do mesmo jeito. Não adianta.
Batismos no currículo.
A questão mais é o sentido, é compreender as implicações daquela ordenança para minha vida, daquele sacramento para minha vida.
Então, mas você não acha que a gente mexeu um pouco com a forma, como se tem feito, né? Igrejas, grupos menores e essa coisa da igreja emergente, isso não ajuda? Ajuda a gente no resgate dos significados?
A curto prazo, de uma forma limitada, sim. Mas a longo prazo, o resultado vai ser o mesmo.
Uhum.
Daqui 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e tentar mudar formas novamente.
Tanto porque... que, às vezes, a forma que a gente faz hoje nasceu com um significado muito forte na época e foi se perdendo com o tempo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Você vê várias igrejas, comunidades fortes da década de 60, 70, que agora são igrejas tradicionalíssimas, fechadas. Nós não estamos percebendo que o vigor, a vitalidade do evangelho não está na forma.
Uhum.
Mas na compreensão do sentido bíblico dela.
Certo.
Enfim, eu acho que nós temos que rever a questão do batismo. O batismo, por exemplo, ele não é tanto a preocupação bíblica quanto a seu formato, a quantidade de água, mas quanto ao pertencer a uma nova cultura.
Uhum.
Batismo é você agora fazer parte de um novo povo.
É um rito de iniciação quando você tem que entrar em algum, sei lá, em alguma sociedade secreta.
Rito de passagem. Alguma...
Deixa eu dar um exemplo.
Rito de passagem.
Só que essas palavras elas vão perdendo sentido, né? A gente tem que contar histórias às vezes que ajudam. Há pouco tempo um amigo meu esteve na Índia, chegou numa cidade e ele encontrou uma pessoa no aeroporto que o sobrenome era cristão, Christian. Ele foi conversar com o pastor, o sobrenome Christian. Foi conversar com o líder da igreja, o sobrenome cristão também.
Uhum.
Mas ele falou, o que é isso? Como é que vocês são todos parentes aqui, aparentados? Ele falou, não, houve um grande avivamento nessa cidade e o que nós decidimos foi ir em cartório e mudar legalmente os nossos nomes, para dizer que todos nós somos irmãos em Cristo por causa do batismo.
Uhum.
Eu acho que nós temos que repensar conceitos aqui. O significado do batismo, ele se diluiu em formatos, em brigas quanto ao tamanho da
quantidade de água,
piscina, quantidade de água, os formatos, enfim, e perdemos o sentido verdadeiro dele, né?
Uhum.
E a proclamação da palavra, isso é sentido básico do que é ser igreja.
Uhum.
E pregar a palavra, não impressões, ideias que nós tenhamos da palavra.
Entendi. Mas a gente vê essas marcas aí, a gente começa a pensar, né? Quantas igrejas que não têm as 4 marcas hoje, né? E são chamadas de igreja, são reconhecidas como igreja, né? Que são marcas bem fortes, fundamentais para a igreja ser igreja e mesmo assim elas não vivem isso, né?
Nenhuma igreja vai ser boa em todas as áreas,
é.
Mas se a gente pensar para onde nós estamos indo, né? Qual é o nosso rumo, eu creio que a gente pode estabelecer objetivos claros em cada uma dessas áreas, ministérios específicos para desenvolver a igreja. Independente do seu tamanho, independente da sua estrutura física, infraestrutura, mas do que significa ser igreja, planejando alguns ministérios e projetos específicos em cada uma dessas áreas.
Como que a evangelização, a gente já tocou no assunto no início, mas como que a evangelização entra dentro da missão da igreja, dentro da função da existência da igreja na Terra?
Olha, entra dentro desse aspecto martírico da igreja. A igreja testemunha, a igreja discipula, a igreja convida as pessoas a serem aprendizes de Jesus, alunos de Jesus. Quando eu olho ao redor e vejo tantos cristãos que não têm a mínima ideia do que é seguir Jesus, eu penso nisso.
Uhum.
E na verdade o livro, ele começou com uma pesquisa que nós fizemos entre 290 igrejas de dezenas de denominações diferentes do Brasil todo. Em 2008, 2009.
Só de curiosidade, como é que foi feita essa pesquisa? Foi enviando um formulário por e-mail, esperando resposta? Ou você mandou alguém nessas igrejas para entrevistar esses pastores?
Olha, as duas coisas. Eu tinha um grupo de alunos da Faculdade Teológica lá em Londrina, e nós entrevistamos vários pastores e líderes de igrejas em várias regiões, de uma forma mais pessoal, e gravamos MP3 com elas e conversamos pessoalmente. Além disso, soltamos na internet centenas de formulários e aí fomos coletando. Num período aí de um ano, 2008, nós fomos recebendo esses diversos formulários, perguntando sobre como é que estava a igreja, quais os enfoques da igreja, como é que a igreja está crescendo, o que que leva a igreja a crescer ou não, como a igreja tem plantado novas igrejas, as preocupações para o futuro, etc.
E o resultado dessa pesquisa foi alarmante?
Na área da evangelização, eu acho que não houve muita novidade, no sentido de que uma das perguntas que eu levantei para a igreja era qual a principal característica ou ênfase do modelo que a igreja estava usando para plantar, para crescer. E número um foi evangelização. A igreja dizendo, olha, nós estamos evangelizando. Tá. Número dois...
Só para definir, às vezes a pessoa, não sei, não conhece o termo, evangelizar significa o quê?
Na verdade, quando a pessoa responde a pesquisa, ela põe o que vem na cabeça dela.
Tá, né? Para ela pode significar uma coisa diferente
muita,
da outra.
Muita coisa, né?
Entendi.
Quando a gente fala de evangelização, nós estamos pensando em convidar as pessoas a serem como Cristo.
Uhum.
A uma comunhão com Jesus, a um relacionamento pessoal com Cristo, convidando as pessoas a serem seus discípulos.
Uhum.
E a testemunharem desse Cristo e a serem discipuladoras e a comunicarem os valores do reino ao seu redor e a fazerem a vontade de Deus.
Certo.
Então a evangelização trabalha nesse sentido. Você vê a Bíblia, por exemplo, usando vários versículos diferentes para explicar a evangelização, o que é o evangelho. O evangelho tem a ver com a palavra da cruz, o testemunho do reino, a graça de Deus, a salvação. Então há muitos aspectos da evangelização, não é?
Uhum.
O que eu estava querendo entender no texto é que as pessoas confundem muitas vezes programas de evangelismo com evangelização.
Qual que é a diferença?
É, você tem vários programas de evangelismo da igreja. Sua igreja, por exemplo, pratica evangelismo explosivo, ou um evangelismo em profundidade, evangelismo pessoal, evangelismo em massa, evangelismo na TV, evangelismo na internet. São projetos metodológicos evangelísticos. A evangelização é mais do que isso. É uma vida, é você compartilhando com as pessoas de quem é Jesus, de uma forma muito pessoal. Para mim, a melhor definição de evangelização, eu ouvi uma vez, é a seguinte: é um mendigo dizendo para outro mendigo, eu encontrei pão. Gente, eu encontrei pão. Então é um convite de uma pessoa simples, limitada. O cristão tem que ter essa perspectiva. Eu sou um cara frágil, fraco, tenho erros, eu sou um mendigo nesse mundo. Mas eu convido um outro cara que trabalha comigo, que está lá na faculdade, que está no escritório, que é parente, e digo para ele, olha, eu encontrei o pão da vida. Eu achei esperança para o mundo, para a vida.
Essa é uma perspectiva importante a gente pensar, porque evangelização, em alguns contextos, se tornou um termo bem pesado, né? Parece que é... Que nem eu lembro na faculdade o pessoal falando sobre a cristianização do Brasil, aquela coisa da catequese, né? Então, se tornou um termo meio pejorativo. Esse aspecto que você falou agora de compartilhar o pão, né? De algo bom para você em todos os seus aspectos, né, que estão ao redor disso.
É.
Eu acho que é algo importante para a gente resgatar, né?
Olha, Cassiano, nós não temos todas as respostas como crentes. Nós não sabemos por que há tanto sofrimento no mundo. Nós não entendemos vários dos caminhos que Deus decide. Mas nós temos uma visão de mundo diferente. Nós sabemos que existe um Deus soberano que tem um plano para todo mundo. E inclui todo o nosso país, nossa nação, a humanidade inteira.
Uhum.
E a evangelização, por exemplo, eu pratiquei esse tipo de evangelismo, essa metodologia de quatro leis espirituais, quando eu era moleque. Eu me lembro jovenzinho na faculdade, no ensino médio. E esse evangelismo com três, quatro perguntas básicas e você tenta convencer a pessoa.
É o convencimento, né?
Não funciona mais.
Uhum.
Eu acho que não funciona. Na geração pós-moderna, compreender o mundo, entender o que está acontecendo ao redor, é muito mais complexo. Então não adianta tentar praticar um evangelismo de 15 minutos, de 30 minutos, tentar convencer a pessoa, se nós não trabalharmos com a mentalidade, com a visão de mundo dela. Então uma doutrina, uma mentalidade bíblica limitada vai produzir uma prática evangelística defeituosa. Ou seja, esses vários modelos atuais não resolvem. Se nós não caminharmos com alguém, um amigo, um colega de faculdade, um amigo de infância, caminharmos com ele no que significa ser cristão e como entender o mundo a partir de uma perspectiva divina, uma outra cosmovisão, a gente não vai conseguir compreender a igreja hoje e a gente não vai conseguir evangelizar.
O problema também, Rubens, é que às vezes muitos de nós não temos uma perspectiva cristã da vida. A gente só tem os conteúdos mesmo teóricos da fé, né? Então, por isso que eu acho que o nosso evangelismo reflete um pouco do que a gente é. Sim. A gente vive, né? Então a gente tem alguns argumentos que a gente considera bons, mas que nem se mostram tão bons assim numa discussão com alguém um pouco mais inteligente, né? E é só isso, né? Então é um evangelismo bem deficiente, né?
É verdade. E se o evangelismo que não parte, por exemplo, da criação, de um Deus criador, de um universo onde há um Deus supremo, soberano, que controla todas as coisas, ele vai ser sempre defeituoso, porque ele vai partir do homem. O homem, ele é limitado, ele é iníquo, mas ele tem que se compreender diante de Deus. Então todo evangelismo vai começar na criação e vai terminar na recriação. Não na recriação, também vai ter recriação, mas ele termina na concepção de um mundo recriado, né?
É, hoje em dia tem muitos que começam na recriação e terminam na recriação.
E é aquele oba-oba, festa e entretenimento.
É verdade.
Né? Eu chamo a igreja Disneylândia, né?
É.
Há muitas delas.
É o lugar, como é que é? O lugar mais feliz da Terra.
É.
Então, falando sobre o DNA da igreja, a gente tem ouvido algumas vezes esse termo igreja emergente. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? O que é essa igreja emergente? Como que ela se encaixa dentro do termo igreja? Você concorda que ela se encaixa com o termo igreja?
Bom, eu vou dizer assim, Paulinho, há vários modelos eclesiais atualmente, o que eu chamo de novos modelos eclesiais. Você olha ao redor e vê alguns modelos de igrejas em casas, você para outro lado vê um modelo de uma igreja grande, é parecida com uma igreja americana, uma mega igreja. Você vai para o outro lado e você vê uma igreja que copiou um modelo de uma grande igreja que está lá em Belo Horizonte ou em Curitiba. Então nós temos muitos modelos eclesiais, são formatos, estilos de ser igreja, né? Então você olha, por exemplo, para uma nova linha, um pouco mais voltada para a pós-modernidade, para gerações Y, e pensando também na geração Z que está chegando, é uma igreja emergente.
O que que é geração Y? Porque eu sei que eu sou da geração...
É você.
Não, eu sou geração X de Xuxa.
Você tem cara mais de Y. Eu sou da geração X, meu. Você já está mais da geração Y, cara. Geração Y é essa geração mais digital, não é?
É que passa é tão rápido agora essas mudanças que vai acabar o alfabeto no
vou voltar no A B, A, C...
Não sei como é que os caras vão fazer, cara.
Do meu filho já é chamada geração Z. Né? Mas eu diria essa moçada com menos de 30, 35 anos, é uma moçada que tem pensado de forma mais pós-moderna, tá bom? Vamos usar então esse conceito do pós-moderno. A igreja emergente, na verdade, a ideia surgiu de americanos e ingleses que pensaram numa igreja para alcançar a geração pós-moderna. Então esse é o conceito mais básico, igreja emergente. Hoje em dia você pode dizer sobre aqueles vários movimentos conectados e que sejam semelhantes, que surgiram na última década e que pensam em modelos novos de igrejas, né? Tem um modelo muito interessante que eu gosto e eu até convido vocês a pesquisarem, a olharem na internet, que é o Tribal Generation. O Tribal Generation, que é um pessoal lá de Uberlândia, eles têm servido especialmente tribos urbanas diferentes, plantado um tipo de igreja com uma nova mentalidade, com a cara nova. Eles têm, inclusive, uma escola para plantadores de igrejas, onde eles treinam gente de tribos urbanas. É um pessoal muito legal.
E geralmente são pessoas mal vistas pelas igrejas mais tradicionais, pela visão mais tradicional de igreja,
sim,
né?
Sim, sim. Eu acho que muitos, inclusive pais, não conseguiram conseguiram assimilar as mudanças dos seus próprios filhos. Há pouco tempo eu estava com um pastor de uma igreja boa, que o filho ele é tribal mesmo, ele ama essa música moderna, e ele tem aquele jeitão, roupas e estilo tribal, e o pai não aceitou, e esse filho acaba saindo, plantando uma outra igreja tribal, gente boa. E eu tenho encontrado alguns caras mais dessa linha tribal que tem um coração aberto para Jesus, gente que ama Cristo, mas tem uma estrutura diferente, uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Uma maneira diferente de ver as coisas.
E se é diferente da nossa, a gente já olha com estranheza, né? É. A gente acha que
o
nosso
jeito... Eu trabalhei com esse negócio de igreja tribal, só que era com índio, cara, é diferente. Mas, escuta, você não tem
urbanas,
você não tem um receio, você não acha que é perigoso essa coisa dessas igrejas muito segmentadas? O ideal não seria, claro, a gente fala em ideal, né? Mas o ideal não seria que as igrejas todas aprendessem a assimilar e a conviver com diferentes tipos de pessoas?
O ideal é esse, mas a prática, na verdade, nós vamos precisar ter uma nova geração de igrejas para novas gerações pós-modernas. Então, na prática, Cassiano, os nossos filhos, eles vão precisar plantar um novo modelo de igreja. O que acontece é que o evangelho vem para a geração. Eu creio nisso, o evangelho vem para uma geração. Na geração seguinte, ele precisa ser repraticado, reaprendido. Ele tem que ser revitalizado. E se nós tentarmos transmitir a mesma forma, o mesmo formato para a geração seguinte, nós perdemos essa geração. Eu vi um exemplo muito claro dos coreanos no Canadá. Aqueles coreanos evangélicos, fortes, piedosos, que oram 4, 5 horas por dia em Seul, na Coreia, mudaram para o Canadá, e os seus filhos jovens que vão para o shopping...
Assimilaram outra cultura, né?
80% deles saiu da igreja, simplesmente abandonou a igreja. Uhum. Porque nós temos dificuldade de transmitir o evangelho sem importar a nossa cultura.
Isso acontece nas igrejas orientais, aqui em São Paulo também, bastante. As novas gerações estão fora da igreja.
Então eu não vejo problema em novos formatos de igreja, em novas estruturas como o Tribal Generation tem tentado
agora
praticar.
Aí o risco grande é você fazer essa transição sem perder o conteúdo bíblico.
Eu acho que esse é o problema de alguns grupos emergentes. Eles estão mudando o fundamento da fé. Eles estão abandonando certos princípios bíblicos. Parece que o objetivo é simplesmente abandonar as estruturas institucionais. Então eles acabam não apenas pregando o evangelho, mas perdendo a essência do evangelho. Eu não vejo problema nenhum de você aprender a falar o evangelho com um sotaque pós-moderno. Não há dificuldade nisso. Mostrando mais tolerância, sendo mais humilde. Não há dificuldade. O problema, às vezes, é quando a gente perde nossos valores. E alguns grupos emergentes estão perdendo certos valores, marcas e aquilo que falamos das funções e uma boa teologia bíblica. Então, isso aí nós temos que estar alertas.
Essa questão de igreja pós-moderna, eu acho que a gente está passando pelo mesmo choque de ver uma igreja assim, né? O mesmo choque que nossos pais passaram ao ver a gente chegando e querendo trazer coisas novas para dentro da igreja, né? A gente teve a igreja muito estagnada na década de 50 e 60 até os anos 80, foi arrastando isso, anos 90, foi trazendo. E a gente foi uma das pessoas que tentou fazer os nossos pais acordarem e verem que o mundo está mudando, a gente precisa tratar as pessoas de forma diferente. E agora a gente está enfrentando isso também chegando na nossa geração, né? A próxima geração entrando em contraste com o que é a nossa geração hoje. Isso sempre vai causar estranheza.
Você não acha que um problema recorrente, assim, nessas transições é a questão da tolerância com as diferenças, né, que vem nas próximas... Porque, assim, eu fico pensando o que é uma marca da igreja emergente, né, pelo menos aquilo que eu consigo olhar, e que é muito criticado também pelos outros mais tradicionais ou mais fundamentalistas, sei lá. E uma das coisas que eu percebo é isso, essas igrejas, elas são mais tolerantes em relação, por exemplo, você vai num grupo assim, você tem a presença lá de homossexuais, de pessoas diferentes em todos os sentidos, e eu não estou entrando no juízo do que é pecado ou não. Então, por exemplo, a prática homossexual é pecado, a gente concorda com isso aqui, mas só usei como exemplo. Mas, assim, a tolerância de conviver com essas pessoas, uma aceitação melhor em relação ao que elas são e a como elas são, e uma consciência, assim, de que quem vai operar no coração dessas pessoas as transformações necessárias e tal, o Espírito Santo, e a gente precisa aprender a viver junto. Então, assim, quando você fala esse pessoal mais voltado para as tribos urbanas. Eu vejo muito essa característica nesse pessoal, da tolerância, que em contraste com uma intolerância dentro das instituições mais antigas e das igrejas mais denominacionais e uma coisa assim. Não sei, algo que venha na minha mente agora.
É, essa questão da tolerância, sem dúvida, é um tema sensível nos últimos anos. E, na verdade, o que eu percebo é que você tem que pensar na tolerância em relação a formas, a estilos, a jeitos de ser, a estrutura. E essa tolerância, ela deveria existir na igreja desde o seu início, né? Desde os primeiros séculos. Mas a intolerância, você mesmo falou, a intolerância nossa é mais voltada para questões éticas. Eu sinto que talvez a palavra tolerância não seja a melhor palavra. Eu acho que convicção talvez seja a melhor palavra. A tolerância deve ser praticada no sentido de convicção. Nós temos algumas convicções, nós temos certas convicções de valores. O fato das pessoas hoje em dia dizerem assim, não, eu sou tolerante, muitas vezes esconde, por trás você percebe uma insegurança de convicções.
Certo.
Então esse para mim é um tema interessante, é um tema importante. Você,
acho que a gente
você deve ser tolerante,
de convicções, né?
Mas faltam convicções, essa é outra coisa. O evangelho, sem dúvida, se você usar a palavra tolerante, a intolerância sempre ela é anticristã. A intolerância, você percebe que a igreja praticou no uso das cruzadas. Uhum. Você percebe que a igreja praticou a intolerância no uso da Inquisição. Ela demonstrou o seu potencial demoníaco como intolerante na sua história. O tema hoje, talvez mais importante, não seja a tolerância, mas a falta de convicção. E por trás desse sentimento de que nós devemos ser contra a intolerância, e devemos ser, nós devemos ser, como cristãos, humildes mensageiros. Como eu falei, do mendigo que compartilha o pão com outro mendigo. Então nós continuamos e devemos ser humildes e tomar muito cuidado com essa grande dose de orgulho espiritual que tem na igreja. Nós temos uma carnalidade muito grande de orgulho, de vaidade espiritual. Tomar cuidado então com esse tema todo da intolerância. Por outro lado, eu acho que reina uma falta de convicção, uma insegurança muito grande em quem nós somos. E aí eu acho que a gente não deve abrir mão. Uma boa teologia robusta, integral, uma teologia séria vai dizer, não, eu tenho convicções claras sobre o reino de Deus. O que é o reino? Quem é Jesus? O que Deus deseja da minha vida? O que significa levar Deus a sério? E nós não podemos abrir mão das nossas convicções em prol de um discurso de intolerância. Então, separemos bem essas coisas.
Sobre a pesquisa que você citou, que dados mais interessantes você tem para compartilhar com a gente sobre a realidade da igreja brasileira hoje? Já que o assunto é o DNA da igreja, qual foi o DNA que você achou aí nessa pesquisa? É que pesquisa é sempre aquilo, você tem que confiar no que a pessoa está dizendo, né? Às vezes o pastor acha que a igreja é mais perfeita do que é, né? O líder acha que é mais perfeito do que é, mas algumas coisas interessantes você pode contar para
a
gente.
E a gente, na verdade, tem que avaliar, interpretar aquilo que eles estão dizendo, né? Porque muitas vezes não é o fato deles terem dito uma coisa que realmente é a razão do crescimento. Às vezes ele acha que a igreja cresceu por causa dele, porque ele é um bom pregador, né? Mas se você conversar com os membros da igreja,
mas chegou a ter
dizer outra coisa.
Chegou a ter resposta desse
algumas,
tipo?
Algumas, você percebe que eles estão assim completamente fora da sintonia. Por que que a igreja está crescendo? O que que leva a igreja a crescer? A razão que ele está apontando, você obviamente percebe que não é a razão. Às vezes é o contexto social. Muitas vezes o líder não tem noção das mudanças sociais da comunidade. Aquela boa igreja tem um bom ministério que acontece e funciona bem lá na cidade do Rio, desenvolve um modelo muito parecido lá no interior do Rio Grande do Sul e não dá certo, não funciona. Porque não adianta você tentar, você não tem uma chave mágica para o crescimento da igreja, né? Agora, o que você tem, e eu acho que eu destaco esse aspecto, a pesquisa que nós fizemos, a pergunta sobre quais são algumas preocupações, críticas, sonhos, expectativas dos pastores para os próximos 10 a 20 anos, né? O que eu senti muito forte foi o tema vindo desse crescimento sem profundidade. Tem muita gente preocupada com isso. Um crescimento que não faz diferença. Um evangelho, às vezes, distorcido. Então essa é uma preocupação que apareceu muito. a falta de visão do reino de Deus. Então essas são algumas das áreas. O enriquecimento da igreja foram os maiores temas, a visão egoísta da igreja. Uhum. Então tem muita gente. E eu dou graças a Deus por isso. E tem gente que percebe, está começando a perceber e se preocupar com esse evangelho superficial, não é? Um evangelho sem profundidade. O pastor hoje, você vai na internet e você consegue um diploma de bacharel em teologia em 30 dias. Você consegue tirar um doutorado em ministério aí, um certificado pela internet, pagando um dinheiro sem estudar.
Inclusive no ensino à distância da CEPAL, que a gente tá lançando, né?
Não, para, cara. É, mas ó, fiquem de olho aí que em breve, hein? Ensino à distância na CEPAL.
Legal, eu tô com essa. Isso daí é joia. Nós temos que, então, sem dúvida, essa é uma das preocupações que a gente tem que responder. É um crescimento mais aprofundado, mais maduro, mais enraizado. O enriquecimento da igreja, isso aparece muito. Você percebe essa igreja crescendo, igreja construindo grandes prédios, templos salomônicos e comprando...
Literalmente.
Comprando aí muita coisa chique, se enriquecendo. Isso você olha para a história da igreja, é sinal de deterioração espiritual, né?
Uhum.
Então, nós temos que tomar cuidado com esse materialismo, essa prosperidade da igreja.
Então, essa prosperidade material da igreja é problemática.
Ela tende a ser problemática. Você olha na igreja, que na história da igreja, alguns teólogos já falaram sobre isso. Em vários países, o protestantismo traz prosperidade. A igreja, ela cresce, ela se aviva, e isso leva a transformações sociais. Deveria levar a mudanças, a processos de transformação.
É, isso é fato.
Mas me parece que também a prosperidade leva depois a um enfraquecimento do cristianismo. Então, o protestantismo leva à prosperidade, e prosperidade enfraquece o cristianismo com o passar das décadas. Então, nós temos que ter os olhos abertos para isso, né? A igreja, ela prospera em Cristo quando ela entende o uso das finanças, por exemplo. E ela se torna mais missionária, e ela se torna mais generosa, e ela serve a comunidade. E ela entende que o que Deus deu para ela não é apenas meramente para o seu próprio enriquecimento, mas para o bem do seu país, para a transformação da comunidade local.
Uhum.
Então são algumas preocupações, né? Dificuldades, por outro lado, você vê vários líderes, pastores, falando das suas próprias dificuldades financeiras. Nós temos algumas igrejas grandes, mas temos muitas igrejas pequenas. A média da igreja brasileira é por volta de 150 a 180 membros. Algumas igrejas vão ser grandes, mas é uma porcentagem pequena. Você terá muitas igrejas pequenas.
Uhum.
Você vai ter aí sempre na sua cidade um bom Carrefour, um Walmart, alguns grandes shoppings, mas a vida do dia a dia da comunidade será quitandas, serão pequenos supermercados, as lojas da esquina. Na igreja também, nós teremos algumas igrejas grandes.
Essa é uma tendência do crescimento da igreja no Brasil, então, comunidades menores em grande quantidade.
Na verdade, não? Eu acho que nós refletimos esse momento social, teremos algumas igrejas grandes. Mas serão poucas. Algumas grandes igrejas esparramadas, mais regionais, com mais impacto. Mas teremos muitas igrejas pequenas também. Essa é uma realidade. E talvez o que é mais forte hoje é um sentimento de culpa e uma pressão muito grande desses pastores de igrejas pequenas para que se tornem grandes pastores. Isso,
grandes igrejas, né?
E se tornem grandes igrejas. É. Isso, sem dúvida, causa um desgaste, um esgotamento muito forte nesses pastores pequenos. E eu quero falar para esse pastor pequeno aí, pastor de uma igreja pequena que está no interior, que está, às vezes, lutando na sua igreja local, que não se desencoraje, não se desanime, porque há espaço para igrejas pequenas nos bairros do Brasil.
Por outro lado, eu acho legal entrar nessa discussão de quantidade versus qualidade. Eu conheço a realidade de perto de igrejas que se acomodam no seu pequenismo, considerando que o evangelho é loucura para os que se perdem, e quem quiser que venha beber da fonte que eu estou oferecendo aqui na minha igreja. Né? Eu não preciso sair buscando, eles que venham. A igreja é pequena, a igreja está minguando, mas é Deus que quer assim, porque separou algumas pessoas para fazer aquele trabalho. E Deus não se interessa por números, né? Eu acho que é legal a gente discutir um pouco disso também. Como é que você tem visto isso nas igrejas? Você tem pesquisado, tem pregado, tem conhecido esse paradoxo entre quantidade e qualidade.
E aí, parece que nesse tipo de igreja o valor está em ser pequeno, né?
Quer dizer, exatamente.
O valor está nisso.
Né? É, porque a igreja começa a crescer, ela se perde, né?
Sim.
Na cabeça dessas pessoas.
Olha, você olha para o Brasil aí, nós temos hoje, atualmente, 290 mil igrejas no Brasil. Nos últimos
290 mil.
290 mil igrejas, aproximadamente pelas nossas pesquisas da CEPAL.
Pela pesquisa.
Cara, é muita igreja.
Não, né? São igrejas cadastradas em prefeitura, necessariamente.
Você não tem uma lista completa, mas uma análise que a gente tem feito em algumas cidades, uma projeção.
E esse crescimento foi quanto, assim, nos últimos anos?
Em 1980 eram mais ou menos, 1990 eram mais ou menos 90 mil igrejas.
Em 20 anos, 200 mil novas igrejas.
Exatamente.
Sem contar as que morreram, né?
A igreja bombou, vamos dizer assim. Uhum. Igreja, nós tínhamos em 90, 15 milhões de brasileiros que se diziam evangélicos. Hoje nós temos aí por volta de 50 milhões de brasileiros que se consideram evangélicos.
50 milhões já?
50 milhões.
Falando isso, eu fiquei meio decepcionado com o censo. Eles não me perguntaram.
O censo não vai perguntar para todo mundo. O censo vai perguntar, o próprio computador do censo, aquele GPS, aquele PDA deles, ele vai selecionar o que é chamado PNAD, uma projeção por amostragem.
Uma
pesquisa por amostragem.
Não precisa perguntar para todo mundo.
Então, eles perguntam para algumas pessoas em uma quantidade suficiente, que dá uma margem de erros muito pequena, Paulinha, de 1%, 2%. Então, quando saiu o resultado religioso, há menos perguntas esse ano. Na verdade, o presidente do IBGE, ele não queria levantar perguntas religiosas, com uma pressão muito grande.
Talvez com medo, né?
Porque as perguntas religiosas, eu acho que a tendência, até no próximo, vai ser nem ter. Porque as perguntas religiosas, elas atraem muita polêmica, elas levam os políticos a se preocuparem demais, elas olham para o evangélico como voto, como poder, como
controle. E para falar a verdade, eu acho que o melhor era não ter mesmo.
Sim.
Eu não sei. Porque é um negócio tão relativo. Que nem se fala, tem 50 milhões de evangélicos no Brasil.
Sim, verdade. É verdade. Cara. Porque aí nós vamos ter que fazer perguntas mais específicas. Por exemplo, esses 50 milhões frequentam regularmente uma igreja local? Nós fizemos uma pesquisa numa cidade grande, mostrando que um terço desses evangélicos estavam frequentando regularmente as igrejas nos domingos, nos finais de semana.
São os evangélicos nominais, né? Os outros.
Há um número grande de não praticantes agora. Evangélicos não praticantes, né? Nominais, secularistas, ex-evangélicos, que eu chamo.
Ex-evangélicos.
Não são mais evangélicos. Ex-evangélicos. Mas aí você levanta a questão da qualidade, né? E isso a gente está preocupado também no livro, é pensar que tipo de igreja nós estamos plantando. Então toda a discussão sobre as marcas da igreja, as funções, tem a ver com a qualidade. Estamos plantando igrejas saudáveis? Estamos plantando igrejas com qualidade? Agora, veja bem, quando a gente planta uma igreja com qualidade, naturalmente haverá um crescimento, um movimento de revitalização, um movimento que levará à assimilação de famílias novas, à conversão de gente. Então a igreja vai crescer. Então uma igreja que está completamente apática, paralisada, ela não tem nenhum tipo de crescimento, geralmente por trás dela esconde aspectos de não saúde, de ausência de algumas das marcas da igreja. Mesmo que o crescimento não seja astronômico, um crescimento assim de milhares, mas a igreja vai crescer. Uma igreja pequena, e aí é um desafio que eu lanço, ela pode plantar uma outra pequena igreja no bairro. A questão mais para mim é você pegar às vezes alguma igreja grande, e essas igrejas grandes estão fazendo um movimento de fecharem suas congregações e muitas vezes se centralizar, porque elas querem grandes construções, grandes impérios. E eu tenho visto isso, igrejas fechando congregações, trazendo membros do outro lado da cidade, alugando e comprando ônibus, e em vez de plantar uma igreja legal, joia, naquela comunidade, estão transportando todo esse povo para a igreja mãe.
Isso é prejudicial.
Isso prejudica o ministério daqueles irmãos, daquelas famílias na sua comunidade local. Então uma igreja, ela vai crescer de uma forma natural, bonita, ela vai crescer de forma saudável se ela tiver qualidade. Então não há, para mim, um antagonismo, uma tensão entre qualidade e quantidade. Essa história, então, de falar que a igreja não cresce porque ela é boa, isso é balela, isso é engano. Isso muitas vezes justifica uma falta de qualidade mesmo na igreja. A igreja não cresce de forma nenhuma. Outras vezes, Paulinho, porque na verdade o bairro está decrescendo,
não
o bairro
faz sentido,
está afundando.
Né? A igreja não cresce porque ela é boa. É interessante, né?
Exatamente. Ela de alguma forma vai crescer. Ela pode crescer de uma forma mais diaconal, ela talvez não tenha tantas famílias novas, mas ela serve melhor a comunidade. Ela tem um projeto social aí bonito que abençoa aquela comunidade local. Mas ela, então não vejo esse antagonismo, essa tensão entre quantidade e qualidade. Agora, você pode ter muita quantidade sem qualidade. Isso tem acontecido em grupos evangélicos brasileiros que aprenderam a teclar certas teclas aí da comunicação, e eles usam certos formatos teóricos e teológicos que acabam atraindo uma massa, mas é uma massa de consumidores, que hoje está na sua igreja, amanhã vai estar na outra igreja.
Isso.
E é um grupo de clientes, né? De crentes clientes.
Assustei agora com igreja. Clientes.
É verdade. Clientes,
é um crente.
O cara veio do interior,
crente,
de São Paulo.
Cliente.
Não. Crente e cliente.
Cliente, né?
Cliente.
São crentes consumidores de igreja.
Então existe quantidade sem qualidade, mas se existe qualidade, naturalmente vem a quantidade.
Sim, sim.
Pode dizer isso. Marcos Soares, ele sempre fala que um corpo bem alimentado e sem problema, sem deficiência, ele vai crescer naturalmente.
Sim, sim. Por outro lado, um corpo pode crescer com câncer. O câncer pode... Então, um inchaço, um aumento, não necessariamente significa qualidade.
Entendi.
Então, o crescimento, ele deve ser em número, pode acontecer, mas ele tem que ser um crescimento orgânico também, na qualidade do seu amor, na diaconia da igreja. Então, o crescimento, ele pode ser no crescimento, na maturidade espiritual da igreja. Então, ele deve acontecer nas diversas áreas.
No último programa nasceu meio que naturalmente, por brincadeira, um quadro novo em nosso programa, com o nome mais brega possível.
Atenção, atenção, musiquinha.
Abrindo o coração. E nós vamos repetir com o Rubens, por que não, né?
Mas por que não com o Rubens?
Por que não?
Se a gente fez com o Ed René, cara, não vamos fazer com o Rubens, que é mais amigão aqui,
chegado. Rubens, eu vou começar com uma de leve. Com você, com a sua experiência com a igreja, com essa visão de acompanhar já 60 anos, né?
Cara, que é isso,
meu? O Rubens é novinho, viu, gente?
Piada com idade, peso e careca sempre funciona.
Opa.
Sempre funciona.
O Rubens tem filho de 17 anos.
Cara, mas coloca uma foto minha pra vocês
50,
verem que eu sou novinho, né? Mesmo.
Tem que ter mais de 50. Tem um filho com 17.
Eu tô com 43 e cara de 35.
Então, com essa sua experiência de analisar as igrejas, trabalha com pesquisas na CEPAL, você vê esperança? Você sonha ainda com uma realidade melhor na igreja brasileira?
Claro, claro, eu sonho, viu? Eu convivo com muita gente azeda, eu vejo muitos líderes aí desanimados, eu olho para muitos ao nosso redor sem ânimo, sem coragem, mas eu sinto que essa igreja é uma igreja que é de Deus, essa igreja é de Cristo, é a noiva de Cristo, e Jesus não vai perder o controle dela. Deus, ele tem muito mais misericórdia do que a gente, e ele tem um amor profundo por essa igreja. Então, há nessa igreja, sempre haverá esperança. Essa igreja, Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu luto contra a desesperança. Constantemente, eu vejo o que acontece na igreja, eu ouço muitas críticas, eu tenho uma relação de amor e ódio, muitas vezes. Eu olho para a igreja, às vezes, desanimado, perplexo, mas eu não posso ficar desanimado, porque essa igreja é do Senhor. É a estratégia que Deus decidiu usar para expandir seu reino, e a igreja é um instrumento de Deus. A igreja, ela tem o potencial de ser um aperitivo do reino. Ela não é o prato principal, não é o grande banquete, mas na igreja nós temos o potencial, gente, de viver este evangelho, viver alguns dos valores desse evangelho e de mostrar que há esperança para a humanidade. A igreja pode trazer esperança. Não acho possível nenhum outro grupo social suprir a necessidade que a igreja tem. Eu não vejo nenhum tipo de grupo social que possa igualar ao potencial que a igreja local tem. Uma igreja, quando ela luta por qualidade, ela luta por uma vida com Deus, Ela é a melhor esperança para a humanidade. Eu não tenho dúvidas disso.
A gente que vive assim no ministério, né? Sem ministério integral, né? Como a gente fala, a gente vive do ministério também. Então, você tem aí seus livros publicados, né? E você viaja por várias igrejas, pelo país todo, né? E você já pastoreou igreja fora do país também. E a gente sabe que algumas realidades de igreja que a gente encontra, né? Muitas, na verdade, são desanimadoras, assim, né? É um negócio assim, você ir lá e passar um final de semana, ou seja o que for, vendo, assistindo aquela realidade de igreja ali, aquele tipo de liderança, é chato, né? É um negócio assim, desanimador, eu diria. Então, um risco que eu vejo pra gente que tá no ministério é a gente, assim, engatar uma quinta, porque a gente tá, esse é o nosso negócio mesmo, a gente tá nisso e o nosso discurso, a gente tem que manter o discurso, porque de repente eu chutar o balde e vou fazer o quê, entendeu? Da vida. Então, então a gente
sou
tem que...
eu que tô abrindo o coração,
a gente tem que manter o discurso. Não, eu tô falando de hipoteticamente, entendeu? Eu nunca pensei nisso, cara. Tipo da coisa que chutar o balde, por exemplo. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não, né, nunca pensei, não tenho o menor... Inclusive, eu gosto de todas as igrejas que por onde eu passo, acho assim...
Principalmente as que dão oferta.
Acho maravilhosas, entendeu? Acho assim, joia. Mas eu vou nessa linha do Paulinho. Como é que você mantém acesa essa chama, né? E faz que a sua pregação, o seu ministério seja verdadeiro dentro do seu coração, né? Você continue crendo nisso de fato. E não se torne um discurso e uma profissão, né? Um trabalho, né? Quando você fala da igreja, então, quando a gente diz, não, há esperança para a igreja brasileira.
Crê se que... você estiver olhando para mim agora, você está olhando.
Estou olhando nos
as
olhos.
As pessoas não podem olhar para mim, né? Muitos não me conhecem, mas quem me conhece sabe que a minha visão não é utópica, eu não sou um cara de discurso vazio e nem é um conceito mais político, né, para mim. Eu olho para a igreja como eu olho para mim, para o meu coração. Eu vejo no meu coração muito joio misturado com trigo. Eu vejo no meu coração muitas falhas. Eu olho para mim. Então, uma das formas de manter a minha estabilidade é, primeiro, reconhecer o fato que Deus me abraçou, Deus me recebeu, me aceitou, apesar de tantos erros e tanta escuridão na minha alma. Então, eu acho que a primeira coisa que me ajuda a compreender a igreja, aceitá-la como ela é me aceitar, é saber que o Senhor me aceitou e que, na verdade, eu luto muitas vezes para me aceitar. Deus já me aceitou, o amor de Deus por mim não muda, apesar das minhas falhas e instabilidades diárias. O amor dele é permanente. E eu luto diariamente para me lembrar disso, para lembrar que às vezes eu piso na bola, mas Deus continua me amando. E a relação que ele tem comigo é muito semelhante à relação que ele tem com a igreja. O Senhor me ama, o Senhor, da mesma forma que ele me ama, ele ama a sua igreja. Da mesma forma que no meu coração há muito trigo misturado com joio, há muito trigo misturado com joio na igreja. E na hora certa o Senhor vai separar uma coisa da outra. Ele vai separar aqueles que não se dobraram a Baal daqueles que viveram uma vida e acharam, Senhor, Senhor, fizemos tudo o que o Senhor queria, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não tenho capacidade, eu não tenho discernimento para separar o joio do trigo. Eu não tenho autoridade para dizer que tudo que está aí é ruim. É como eu vejo muitos líderes aí dizendo, muita gente nos seminários, muita gente azeda com a igreja. Porque eu olho para mim e vejo a graça de Deus misturada com a minha própria iniquidade. Então, acho que é, primeiro, essa visão minha, de quem eu sou. E, segundo, essa visão de que Deus me aceitou e de que o Senhor me ama. E que, da mesma forma que Ele me ama, Ele tem uma forma misteriosa de amar a sua igreja. E Ele, na hora certa, vai fazer justiça, vai revelar o que era joio e o que era trigo. O que eu posso fazer é manter a minha estabilidade emocional, a minha estabilidade teológica, que leva a minha estabilidade emocional como pastor. É entender que o Senhor, na história, Ele tem mostrado. Entender que o que acontece na igreja hoje aconteceu sempre na história aconteceu. Da igreja. Você olha para a vida de homem, você vê o que o Spurgeon falava, o que um Calvino falava, o que um Atanásio fazia lá no século 3.
As mesmas 4, denúncias.
As né? mesmas Mesma lutas, coisa. O mesmo desgaste. E os caras cansados, desgastados com a igreja, eles viam muita coisa errada, podridão, iniquidade, mas eles continuavam o quê? A buscar uma vida séria com Deus, a pregar, a viver o evangelho. Então, a minha alternativa é olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, para a misericórdia de Deus na minha vida e continuar a fazer a melhor forma possível aquilo que Deus me chamou para fazer.
Uhum. Uma coisa que eu admiro muito em você, né? Estou olhando para o Rubens aqui porque estou falando direto, mas é verdade isso. Eu já comentei isso algumas vezes sem citar seu nome, né? Mas assim, é a sua transparência, né? A sua transparência com a qual você fala de si mesmo. Em alguns momentos, para mim, isso foi muito especial, né? Então, isso que você falou agora. Agora eu vejo no meu próprio coração inconsistências, joio no meio do trigo, né? Então é algo que é muito evidente pra mim na sua caminhada. E esse paralelo que você fez com a igreja, pra mim é muito joia, porque eu acho que Deus tem dado pra CEPAL uma visão muito legal nesse momento, de aí voltando pro termo tolerância, né? Porque a gente tá vendo muita gente falando mal da igreja. E é fácil falar mal da igreja. Porque é óbvio, a gente tá vendo o joio no meio do trigo, a gente tá vendo os defeitos, as dificuldades, elas saltam aos olhos. Então falar mal da igreja é fácil. Aliás, no último programa, né, quem gravou com a gente falou, dá muito mais ibope dizer eu odeio a igreja evangélica do que dizer eu amo a igreja evangélica, né? É mais fácil. Uhum. Mas assim, eu creio que alguns entre nós, pelo menos, a gente precisa manter essa perspectiva de tolerância e de dizer é a noiva de Cristo. Eu não tenho capacidade de dizer, de separar joio do trigo, né? Não me cabe fazer isso. E a gente tentar continuar servindo a igreja, né? Seja aonde for ou qual for, a gente servir a igreja, se colocar nesse papel de servir e de deixar que o Senhor separe, né, o joio do trigo. Então, joia, eu acho que foi um bom até fechamento aqui pra gente, né? E a gente procurar. E eu acredito no que você tá, na tua resposta, porque eu vejo isso, né? Eu vejo isso na tua vida. E eu acho que é um bom desafio pra todos nós. É um bom desafio pra todos nós. De continuar servindo a igreja, sem querer nos arvorar muito dessa capacidade que a gente não tem de separar o joio do trigo.
Sim, eu tô pensando nisso, Cassiano. Eu acho que chega, gente, de falar mal da igreja. Chega. Agora é hora da gente ser humilde, reconhecer nossas falhas. Não há modelos perfeitos, não há igrejas perfeitas. Uma vez perguntaram para Agostinho, né, o grande Santo Agostinho, qual é a virtude número um do cristão. Primeira grande virtude, ele falou humildade. Qual que é a segunda grande virtude? Humildade. Qual que é a terceira grande virtude? Humildade.
Se perguntasse até 100, ia ser humildade.
É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Entender o orgulho no nosso coração, a gente se acha melhor que os outros, a gente acha que nós somos mais crentes, nossa igreja é mais saudável. Isso está causando muita divisão na igreja, há muito azedume nos relacionamentos, muitos conflitos. É hora de parar com isso, é hora da gente começar a lutar pelo evangelho para que todos vejam, né? Jesus disse, na nossa unidade, para que todos enxerguem o Senhor entre nós. Uhum. Né? Quando a igreja, e essa é uma das grandes feridas da igreja evangélica brasileira, eu diria, essa desunião, essa falta de unidade, nós devemos lutar por isso. E a unidade começa com a humildade, de sentar numa mesa e falar, olha, eu tenho minhas falhas, eu não sei o que devo fazer, eu não tenho todas as respostas, mas vamos dialogar, vamos conversar uns com os outros.
Muito bom, Rubens. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Jorge, obrigado
sempre,
a você, gente.
Sempre de prontidão aqui para participar com a gente fica muito feliz com o privilégio. Mas para terminar, eu gostaria que você dissesse para a gente como que fala podcast em grego.
Podcast.
Cara, essa palavra invenção de vocês aqui do século 21.
Próxima da trilogia é o DNA da vida cristã, né? Já
adiantou pra gente. É verdade.
Tô pensando... é o próprio George Lucas, né? Da igreja brasileira.
Eles estão brincando, mas eu tô trabalhando no livro. Não sei se vai ser esse título mesmo, não sei se o pessoal tá cansado do DNA.
Do DNA. É que ideia... você tava contando pra gente que não nasceu como uma trilogia, né? Você quis falar sobre liderança, aí viu que veio assunto sobre igreja.
E agora a vida cristã. O que que significa ser realmente crente? O que que significa ser evangélico? O que que significa ser cristão?
Aí depois você fala pra gente. Que a gente está querendo saber também.
É. Obrigado, gente.
Valeu.